Eles não aceitam humor, os intocáveis não querem prestar contas de seus atos. Os intocáveis se julgam acima dos demais brasileiros. Não vou recuar um milímetro.
Bom, Alan, o caso envolve o compartilhamento de um vídeo com fantoches representando os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli durante discussões sobre o escândalo envolvendo o Banco Master. Na gravação, um personagem que representa Dias Toffoli afirma que a CPI do crime organizado teria aprovado a quebra de seus sigilos bancário, fiscal e telefônico. Em seguida, o fantoche atribuído a Gilmar Mendes responde, abre aspas, relaxa, eu anulo, fecha aspas, e pede uma cortesia em um resort ligado à família de Toffoli. Agora caberá ao STJ analisar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Zema pelo crime de calúnia. Eu volto com vocês.
Valeu, João. Agora, 8h41, a gente vai voltar a Campinas, interior de São Paulo, para falar com o Mardélio Couto. É, onde o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro participou de um evento de pré-campanha. Ele falou sobre Romeu Zema e falou também sobre essa questão toda envolvendo Daniel Vorkaro. Oi, Mardélio.
De volta por aqui, Alan Passos, Flávio Bolsonaro, que vai começar a falar em instantes aqui no palco deste evento, o lançamento da pré-candidatura ao Senado de Guilherme Derriti, do PP, deputado federal aqui por São Paulo, ex-secretário de Segurança Pública. Falando sobre a entrevista concedida hoje pelo senador Flávio Bolsonaro, é sobre um ponto relacionado ao contrato. Ele tem dito que não fez nenhuma menção a essa situação, porque o contrato era confidencial. Mas agora que a situação foi revelada pelo Intercept, ele diz que não há nenhuma irregularidade no contrato, desde que seja permitido pelas leis americanas, ele estaria disposto a dar transparência ao contrato envolvendo o filme que homenagearia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar.
Estou 100% disposto a isso. Agora, é um contrato nos Estados Unidos, que ele é gerido por um fundo privado, né, que tem as regras de compliance, e eu não sei se eles, né, têm esse mesmo entendimento que eu. Mas eu acho muito importante, foi isso que eu pedi agora para a equipe que está nos Estados Unidos, para que houvesse uma prestação de contas por parte da produtora, que é quem executava esse contrato.
Agora falando sobre o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, que veio a público e fez duras críticas a Flávio Bolsonaro quando essas mensagens foram reveladas. Flávio Bolsonaro respondeu sobre isso e disse que Zema foi precipitado. Vamos acompanhar.
Eu acho que nada melhor do que o tempo, nada melhor do que a prudência, a calma e a transparência para que as coisas sejam esclarecidas. Eu acho que o Zema se precipitou. Ele não me deu nem oportunidade de falar o que era. Ele já partiu para dentro de um estúdio para gravar um vídeo, para se aproveitar eleitoralmente disso. Eu acho que foi um equívoco. Aí eu falo aqui ao vivo para vocês, eu liguei para o Zema ontem. Eu tentei falar com ele. Eu mandei uma mensagem que eu queria conversar com ele. Porque não é justo o que ele fez comigo. O Zema se equivocou. Eu tenho certeza que ele pode estar arrependido nesse momento. A gente tem uma grande responsabilidade de não deixar o país continuar nas mãos do PT. É isso que eu vou continuar fazendo. Se o Zema quiser voltar a me ajudar nessa missão, vai ser muito bem-vindo. Mas é óbvio que, em função do que aconteceu, se ficar do jeito que está, isso fica inviável, né, de ter uma chapa de Flávio de presidente e Zema de vice.
Nós ouvimos na Itatiaia o pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Sobre o lançamento de campanha aqui de Guilherme Derriti, com 2 horas de atraso, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o Republicanos, que não conseguiu se deslocar de aeronave, chegou há pouco de carro aqui no evento. De Campinas, no interior de São Paulo, repórter Mardélio Couto.
Agora 8h43, a seguir, especialista em segurança e motoristas aprovam novas áreas de escape no anel anunciadas hoje.
Tribunal de Contas do Estado dá prazo para a Copasa se explicar após denúncia de sindicato sobre privatização.
Minuto da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
Classificado para a Copa do Mundo, a seleção do Irã segue vivendo cenários de incerteza às vésperas do Mundial. O presidente da Federação de Futebol afirmou que terá uma reunião decisiva com a FIFA para discutir a dificuldade na emissão de visto para os integrantes da delegação que disputarão o Mundial. Em meio às tensões políticas entre Irã e Estados Unidos, todos os jogos da equipe iraniana na primeira fase da Copa serão em território estadunidense. O presidente da Federação Iraniana destacou que até o momento nenhum membro da delegação recebeu autorização para entrar nos Estados Unidos. Enquanto as questões políticas e burocráticas vão se acertando, a seleção mantém foco total na Copa. Integrante do Grupo G, o Irã enfrentará Bélgica, Nova Zelândia e Egito. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa do Mundo de 2026. Repórter Lucas Sanches.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Advocacia Mineira. Aproveite a parceria entre a OAB e a Bulb Energia e receba até 20% de desconto mensal na conta de luz. O benefício pode ser utilizado em casa ou no escritório, caso as contas estejam sob a mesma titularidade. E o melhor, quem aderir ao serviço ganha cashback de 20% no valor da anuidade. Acesse oabmg.org.br e faça o cadastro. Válido para advogados e estagiários.
O Tribunal de Contas do Estado determinou um prazo de 72 horas para que a Copasa preste informações sobre uma denúncia apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de purificação e distribuição de água e em serviços de esgoto, pedindo a suspensão do processo de privatização da empresa.
A medida foi expedida hoje pelo conselheiro Agostinho Patruzzi e começa a valer a partir da próxima segunda-feira.
Segundo o sindicato, a Copasa fez exigências financeiras desproporcionais para os grupos interessados em adquirir as ações da empresa. Atualmente sob o comando do Estado de Minas Gerais.
A Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, e a AEGEA demonstraram interesse em assumir a Copasa e fizeram um credenciamento prévio para compra de ações da estatal mineira. As empresas interessadas tinham até 8 de maio para se cadastrar.
A Itatiaia solicitou um posicionamento ao governo de Minas sobre o prazo expedido pelo TCE e aguarda o retorno.
Agora, 8h47, especialista em segurança no trânsito e motoristas aprovam novas áreas de escape no anel rodoviário anunciadas hoje pela prefeitura.
Após a Prefeitura de Belo Horizonte anunciar o início da construção de mais duas áreas de escape no anel rodoviário ainda neste ano, especialista ouvido pela Itatiaia afirma que o investimento pode gerar economia aos cofres públicos, além de ajudar a preservar vidas. As novas estruturas serão instaladas próximo à empresa MIP Engenharia e do acesso ao bairro Betânia. O anúncio ocorre em meio a um grave acidente nesta semana, com mais de 10 veículos entre carretas e carros, que entra para as estatísticas. Conforme dados da Sejusp, apenas nos últimos 10 anos foram registrados mais de 5.200 acidentes envolvendo caminhões no anel rodoviário, que resultaram em mais de 220 mortes e cerca de 640 feridos graves. O professor do Cefet e especialista em segurança no trânsito, Aguimar Bento Teodoro, detalha que já realizou um estudo que aponta a economia aos cofres públicos e preservação de vidas com áreas de escape.
A área de escape, ela é um dispositivo de baixo custo e que tem muito efeito positivo na segurança no trânsito. Todo acidente, ele gera um custo econômico muito alto para o Estado e também para as pessoas envolvidas, tanto um custo financeiro como um custo psicológico também. E nós identificamos que, devido ao número de vezes em que a área de escape foi utilizada, foi deixado, né, de ter um gasto que seria suficiente para a construção de uma outra área de escape. Sobre o anúncio da prefeitura para as novas áreas de escape, eu considero que é muito apropriado. Considero também que o local destinado às novas áreas de escape são locais bons e que poderão evitar aí acidentes no futuro.
O motorista carreteiro Evaldo Fernandes, que faz viagens frequentes entre o Nordeste e Minas Gerais, afirma que a construção das novas áreas de escape no anel rodoviário será positiva.
Ajuda muito aí. Às vezes você vai descendo, não tem um lugar pra você parar, vai fazer o quê? Então com a área de escape ajuda muito.
Qual o seu nome e sua profissão?
Agenor, motorista de caminhão. A construção das áreas eu acho bem viável, né? O número de acidentes diminuiu bem com a construção da primeira. Acredito que um ali no Betânia vai salvar muitas vidas aí, com certeza.
Durante a entrevista coletiva nesta sexta-feira, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, anunciou também que os veículos pesados deverão passar a circular apenas pela faixa da direita, no anel rodoviário, entre o bairro Olhos d'Água e o pontilhão da linha férrea, entre o Betânia e o bairro das Indústrias. O executivo municipal ainda destacou que vai melhorar acessos a bairros, instalar painéis de LED com informação, reforçar a fiscalização e realizar obras de recapeamento, drenagem e melhorias na sinalização. Repórter Gustavo Cícero.
Agora, 8h50, fim de semana de muitos eventos e alterações importantes no trânsito de Belo Horizonte.
Neste sábado, o evento Semana S, que acontece na Praça da Estação, recebe um show da cantora Ludmilla. E no domingo, a Orquestra Ouro Preto se apresenta com Carlinhos Brown na Praça da Liberdade. Tudo isso já traz impactos a partir de amanhã. Quem detalha a operação de trânsito devido aos eventos é o Márcio Pacheco, superintendente de operações da BH Trans.
Às 14 horas do sábado, a gente já tem o fechamento da Praça da Liberdade, porque no domingo vai ter um show da Orquestra Ouro Preto com Carlinhos Brown, e no sábado você tem um show da Ludmilla lá na festa do Sistema S, na Praça da Estação. A gente vai chegar num ponto no sábado também de tarde em que nós vamos bloquear a frente da Avenida dos Andradas ali na Praça da Estação, né? Os desvios ali já estão preparados, vai ter faixa de pano, vai ter os agentes em todos os cruzamentos e os motoristas vão ser orientados. Agora, a grande dica é o seguinte, para quem for no show, deixa em casa o seu veículo, utilize o transporte público, o metrô, os aplicativos, porque estacionar nessa região vai ser muito difícil, né? A aglomeração de pessoas é muito grande.
E o superintendente também explica que, além disso tudo, no domingo, a primeira maratona de BH mobiliza diversos agentes que vão acompanhar o deslocamento dos corredores.
A corrida está prevista para iniciar às 5 horas da manhã do domingo, ali na Praça da Estação. Cerca de 5 mil corredores, eles vão sair da Praça da Estação em direção à Arena MRV, passando pela Avenida do Contorno, Avenida Tereza Cristina, Via Expressa, e volta no sentido contrário, passa novamente pela Praça da Estação e segue pela Avenida dos Andradas até o final lá. Na Avenida dos Andradas tem um trecho na Via 710, volta na Andradas e encerramento da corrida de 42 quilômetros é na própria Praça da Estação. À medida que os corredores forem passando é que a gente vai bloqueando ou desbloqueando, né? A previsão é que por volta de 11 horas da manhã haja um encerramento e o desbloqueio total do trânsito em todas essas vias. E o Waze, o Google Maps, vai falar direitinho quais são as interdições, porque a gente faz esse lançamento em tempo real.
Repórter Giovana Meirelles.
8h53, a seguir as últimas do Jornal da Itatiaia Noite.
Milhares de clientes já estão economizando com a Evolua Energia. E você? Com a Evolua dá para ter até 18% de desconto na conta de luz. É isso mesmo, menos custo todo mês. Sem instalação, sem obra, sem mudar nada na sua rotina. A economia depende do seu consumo, mas o resultado é sempre o mesmo, pagar menos. Faça sua simulação gratuita agora. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 319-9919-4141. Evolua Energia. Junte-se a quem já decidiu economizar.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Monjaro não pode ser privilégio de poucos. Monjaro é um medicamento que trata a saúde e observa as necessidades que as pessoas mais precisam. Por isso, nós estamos trabalhando na Câmara para conseguir dar Monjaro a todos. Monjaro já!
Muita gente fala bonito, finge que faz e é bom de mostrar problema. Eu e o PDT não. Nós temos coragem para enfrentar o problema e entregar o resultado. Vamos fazer em Minas o que fizemos em Belo Horizonte. Tem gente que fala, mas tem gente que faz.
Nós estamos no Congresso, nas comissões, nas assembleias, câmaras municipais, nos debates.
Estes são os nossos lugares e podem ser o seu também. Mulheres, filiem-se à União Brasil.
As mulheres são silenciadas e invisibilizadas. Precisamos ocupar nossos espaços. Não queremos ser representadas, queremos nos apresentar. Sou Ione Pinheiro. Mulheres, filiem-se à União Brasil.
Mulher preta na política é transformação real. É levar voz, escuta, representatividade para aquelas que nunca foram ouvidas. Venha fazer parte dessa mudança.
Eu sou a Aline Cássio e conheço de perto a realidade de quem luta pelo básico todos os dias. Mas não deveria ser assim. O PDT garante direitos e muda vidas. Vamos juntos incluir para transformar.
O PDT é um partido de mulheres corajosas que sabem fazer. Aqui mulher não é cota, comando.
5 para as 9, vamos às últimas do Jornal da Itatiaia Noite desta sexta-feira, 15 de maio de 2026, a condição do tempo.
O sábado vai ser de céu parcialmente nublado, com chuva isolada no sul, sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. O céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Triângulo, Alto Paranaíba, Central Oeste e Metropolitana. O céu fica parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões mineiras, o céu fica claro a parcialmente nublado. Em Minas, os termômetros oscilam entre 8 e 33 graus. Em Belo Horizonte, o céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima fica perto dos 16 e a máxima próxima dos 27 graus. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Fernanda Viegas.
A atualização do trânsito, de volta, Gustavo Cícero.
Alan Passos, um acidente interdita parcialmente agora a BR-040 no sentido Sete Lagoas, nas proximidades do posto Bonanza, em Contagem, passagem pelo bairro Cabral. Há reflexos por mais de 5 quilômetros desde a SEAS em Contagem. Quem vai para Esmeraldas encontra caminho melhor pela LMG 808. Falando do anel rodoviário, aqui na capital, tem carro com defeito no sentido Rio, perto da Guaspamira, do bairro Camargos e Santa Maria. Trânsito complicado. Atenção deve ser redobrada. Aline Neves.
O Ministério do Trabalho e Emprego começou hoje o pagamento do quarto lote do abono salarial para trabalhadores nascidos nos meses de maio e junho.
Em 2026, o calendário de pagamento do abono salarial referente ao ano base de 2024 começou os pagamentos em 16 de fevereiro. Os valores, segundo o Ministério, ficam disponíveis aos trabalhadores até o dia 30 de dezembro deste ano.
Consultas de valores, calendário e banco responsável pelo pagamento podem ser feitos pela Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. Outras informações também disponíveis pelo telefone 158 e nas superintendências regionais do trabalho.
Segundo a Caixa Econômica Federal, o uso do FGTS no Desenrola 2.0 demorou a ser liberado para que o saldo fosse impactado pela rentabilidade mensal de maio.
O novo Desenrola Brasil foi lançado pelo governo no dia 4, mas o uso do FGTS para quitar ou amortizar dívidas será liberado apenas no dia 25 de maio.
Uma vez que o trabalhador acesse o recurso para quitar dívidas, o fundo tem até 30 dias para repassá-lo ao banco em que a negociação foi feita. Mesmo sem o recurso disponível, a Caixa já renegociou 820 milhões de reais pelo Desenrola.
18 centros de saúde vão ficar abertos em BH amanhã, das 8 da manhã às 5 da tarde, para vacinação contra a gripe. São duas unidades, uma em cada das 9 regionais. Lembrando que a vacinação foi ampliada agora para toda a população, com idade a partir de 6 meses.
Para quem não puder comparecer no sábado, amanhã, a vacinação continua disponível de segunda a sexta-feira nos 153 centros de saúde da capital, em postos extras e também no serviço de atenção à saúde do viajante.
Os endereços dos centros de saúde abertos neste sábado estão no portal da Prefeitura.
Mais 19 expositores foram credenciados pela Prefeitura de Belo Horizonte para atuarem na Feira Hippie, na Avenida Afonso Pena. Os beneficiados começam a comercializar os produtos já a partir deste domingo.
Atualmente, a Feira da Afonso Pena conta com mais de 1.500 barracas ativas e recebe, em média, 60 mil visitantes a cada domingo.
E a Polícia Federal decidiu mudar a coordenação responsável pelos inquéritos sobre as fraudes bilionárias do INSS, saindo do setor de fraudes previdenciárias para a coordenação do inquérito que tramitam nos tribunais superiores.
Os inquéritos do INSS começaram na Justiça Federal dos Estados, mas subiram ao Supremo por conexões com políticos com foro privilegiado e estão sob relatoria do ministro André Mendonça.
Hoje a PF se reuniu com o relator do caso no STF e apresentou a nova coordenação. Em meio a essa mudança, um dos delegados responsáveis pelo caso, que investiga inclusive o filho do presidente Lula, o chefe da divisão de combate a crimes previdenciários, acabou então saindo do cargo.
9 horas vai marcar o sinal eletrônico. Termina aqui o Jornal da Itatiaia Noite. Ótimo fim de semana para você.
Bom final de semana, até segunda.
Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindiac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 25267676. Fique ligado, pois a informação não para. Outras notícias a qualquer momento.
As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 15 de maio de 2026.
E vamos ao destaque do dia. Atendimento contra o câncer ganha reforço.
2 bilhões e 200 milhões de reais serão investidos para aumentar o acesso a tratamentos de ponta e medicamentos pelo SUS.
Serão financiadas também cirurgias robóticas e ampliação de reconstrução mamária.
O presidente Lula destaca que o governo tem a função de fazer justiça e garantir igualdade a todas as pessoas.
É garantir que todo mundo, sem distinção, tem que ser tratado com dignidade, com respeito em qualquer lugar desse país.
E ainda desenrola a Fies.
Em um dia, estudantes já renegociaram mais de 1,3 bilhão de reais. Graziela Mendonça.
Mais de 22 mil beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil já negociaram as dívidas nesta nova etapa do Desenrola Fies.
Você vai ouvir também sobre o acolhimento às mães que estudam e não tem com quem deixar os filhos pequenos.
Crianças podem ficar nas cuidotecas instaladas em instituições de ensino.
O governo do Brasil investe para aumentar o número de espaços em todo o país. Érica Brás.
E até 2028, 295 cuidotecas vão ser implementadas em todo o território nacional. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jung, Mainaz
e
Bruno.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Investimentos para o tratamento contra o câncer pelo Sistema Único de Saúde.
São mais de 2 bilhões de reais que serão destinados a 23 novos medicamentos de alto custo, além de tratamentos de ponta.
O SUS vai contar com cirurgias robóticas e ampliar a cobertura de implantes mamários.
As novidades foram anunciadas em evento no Hospital de Amor em Barreto, São Paulo, com a presença do presidente Lula.
O Hospital de Amor em Barretos, no interior de São Paulo, é o maior centro de tratamento oncológico gratuito da América Latina. O hospital atende mais de 2 milhões de pacientes do Sistema Único de Saúde por ano. Nesta sexta-feira, o presidente Lula e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitaram a unidade e anunciaram a construção do novo Centro de Pesquisa Clínica e Cirurgia Robótica do hospital e do Instituto de Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas. O Ministério da Saúde vai repassar 129 milhões de reais em parcela suplementar para o Hospital de Amor. O vice-presidente Geraldo Alckmin falou sobre a importância da instituição.
A gente vê no Brasil inteiro o Hospital do Amor fazendo prevenção, diagnóstico, tratamento e pesquisa, treinamento de robótica, você poder atender à distância, telecirurgia.
Também foram anunciadas medidas para fortalecer o tratamento contra o câncer. O investimento total é de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Recursos que serão empregados em novas tecnologias, equipamentos e medicamentos. De acordo com o ministro ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida beneficia 112 mil pacientes no tratamento de 18 tipos de câncer, como mama, pulmão, leucemia, ovário e estômago.
23 novos medicamentos que o povo não tinha acesso pelo SUS. Tem medicamento que custa 25 mil por mês. Agora é de graça, pelo SUS, como direito às pessoas.
Também foi garantido o financiamento para a cirurgia de reconstrução mamária na rede pública, o que amplia o custeio do setor com um investimento estimado em mais de 27 milhões de reais por ano. Além disso, foi implantada uma tabela específica para o financiamento da cirurgia robótica oncológica na rede pública. O presidente Lula destacou que os investimentos elevam a qualidade dos serviços públicos de saúde.
O SUS está provando que aquilo que é público, quando é feito com respeito, quando é feito com dignidade e quando é feito com justiça, aquilo que é público é muito melhor. É garantir que todo mundo, sem distinção, tem que ser tratado com dignidade, com respeito em qualquer lugar desse país.
No evento também foi anunciada a compra de 80 novos aceleradores lineares para ampliar em 25% a oferta de radioterapia em um ano e a entrega de veículos para o transporte de pacientes por meio do programa Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde. São 15 veículos do programa, além de 22 ambulâncias do SAMU e uma unidade móvel odontológica. De Barretos, em São Paulo, Luciana Colares de Holanda.
E uma esperança para pacientes que enfrentam a batalha contra o câncer.
O governo do Brasil investe também em tecnologia para a produção de medicamentos para a rede pública de saúde.
A medida vai ampliar o acesso e proporcionar mais sobrevida aos pacientes.
A descoberta de um câncer avançado mudou completamente a vida da comerciante Tereza Ferreira. O diagnóstico de câncer de pulmão veio em 2018, acompanhado de medo e incertezas. Depois da quimioterapia, surgiu uma nova alternativa, a imunoterapia com um medicamento moderno, capaz de estimular o próprio organismo a combater a doença.
Eu fiz um ciclo de quimioterapia, deu muito resultado, e aí fiquei só com a imunoterapia. E aí foi dando certo, e com isso já ganhei 7 anos, né?
O tratamento teve uma resposta satisfatória. Hoje, Tereza está sem evidências do tumor e leva uma vida normal. A experiência mostra o impacto da imunoterapia, considerada uma das estratégias mais avançadas no combate ao câncer. Conhecido comercialmente como Keytruda, o medicamento age de forma diferente da quimioterapia tradicional. Em vez de atacar diretamente o tumor, ele estimula o sistema imunológico do paciente a reconhecer e combater as células cancerígenas. Isso pode aumentar a eficácia do tratamento e, em alguns casos, reduzir efeitos colaterais, como explica Clarice Baldotto, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica.
Ele mudou a história da oncologia, eu diria assim, essa classe de medicamentos, principalmente para alguns tumores, como o melanoma, que é um tumor de pele bem agressivo, que a gente tinha pouco tratamento, câncer de pulmão, e mais recentemente para vários outros tipos de tumores, como câncer de mama, câncer de esôfago, câncer de cabeça e pescoço. Então, hoje, muitos tipos de tumores, o paciente se beneficia em utilizar essa classe de medicamentos isolada ou, às vezes, até combinada com outros tratamentos, como a própria quimioterapia.
Agora, essa tecnologia de ponta pode chegar a mais pacientes da rede pública. O governo do Brasil firmou uma parceria para a produção 100% nacional do medicamento, indicado para até 18 tipos de câncer. O acordo prevê a transferência de tecnologia para o Instituto Butantan, que passará a produzir o medicamento no país para distribuição pelo Sistema Único de Saúde. Um avanço para o tratamento universal, disse Fernanda Denigri, secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde.
A expectativa é que haja uma transferência de tecnologia da empresa detentora da tecnologia para o Instituto Butantan, e neste tempo o Instituto Butantan vai começar a aprender a fazer essa molécula e começando a produzir no Brasil.
Na rede privada, o custo do Keytruda pode chegar a cerca de 27 mil reais
R$ 5,00 por dose, o que limita o acesso. Com a produção nacional e a oferta pelo SUS, a expectativa é ampliar o tratamento e baratear o custo. Para pacientes como Tereza Ferreira, a chegada desse tratamento à rede pública representa mais do que inovação. É a possibilidade de ampliar o acesso a uma terapia que pode prolongar a vida e trazer esperança para quem enfrenta a batalha contra o câncer.
E acho maravilhoso todo mundo poder ter acesso a isso.
Hoje, a terapia já é usada no SUS para casos de melanoma, mas a expectativa é ampliar o acesso para outros tipos da doença. A ampliação depende da avaliação técnica da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que já está em análise. Reportagem Pablo Mundim.
Está em débito com o FIES tem uma grande chance de sair do vermelho.
Até o fim do mês, o programa Desenrola FIES oferece descontos de até 99% nas dívidas.
E nos primeiros dias de adesão, muitos estudantes já aproveitaram as condições e foram negociados mais de R$1 bilhão em 24 horas.
Mais de 22 mil beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil já negociaram as dívidas nesta nova etapa do Desenrola FIES. Apenas nas primeiras 24 horas, foram mais de R$1 bilhão e 300 milhões negociados. A adesão começou na última quarta-feira. Mais de 1 milhão de alunos podem ser beneficiados com os descontos. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, explica como participar.
E quem pode participar? Estudantes com contratos firmados até 2017 e que estavam em fase de pagamento em 4 de maio deste ano. A negociação pode ser feita até 31 de dezembro deste ano. Para fazer essa renegociação, você tem que entrar no site ou no aplicativo do seu banco, quer na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. É uma nova oportunidade para você renegociar o seu débito, alívio no seu bolso, alívio no bolso dos brasileiros.
O FIES é uma das principais políticas públicas de acesso ao ensino superior privado no Brasil. O programa oferece financiamento para cursar graduação em instituições avaliadas positivamente pelo MEC. O Desenrola FIES visa ajudar milhares de estudantes a reorganizarem a vida financeira e seguirem com os projetos acadêmicos e profissionais. As condições variam conforme o perfil do estudante e o tempo de atraso no pagamento. Para quem está em dia ou com atraso de até 90 dias, a opção é quitar integralmente o financiamento, com 12% de desconto. Quem tem débitos vencidos há mais de 90 dias pode quitar o financiamento com desconto total nos encargos e redução de 12% no valor principal. Também tem a opção de parcelar tudo em 150 vezes, sem juros nem multas. Mas os descontos são maiores para quem está inadimplente há mais de 360 dias. O abatimento pode chegar a 99% no caso de quem participa do Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Para renegociar, basta acessar o aplicativo do banco em que o contrato foi firmado, clicar na aba Renegociação do FIES e seguir os passos. Reportagem Graziela Mendonça.
E a partir de segunda-feira, 25 de maio, os trabalhadores vão poder consultar o saldo do FGTS disponível para uso no novo Desenrola.
A iniciativa permite utilizar até 20% do saldo do fundo de garantia ou até R$1.000, o que for maior, para renegociar dívidas em atraso.
Depois da consulta, as instituições financeiras vão ter até 30 dias para formalizar os contratos e registrar as informações junto à Caixa Econômica Federal.
Após a validação, o valor será transferido diretamente para o banco responsável pela renegociação.
Interesse num assunto, habilidades, notas, tudo isso pode influenciar na hora de decidir qual curso fazer no ensino superior.
Mas é preciso ficar atento também na escolha da instituição de ensino. Antes de se matricular, confira se a faculdade está regularizada.
Medicina, direito, engenharias, a lista de cursos superiores é grande e a responsabilidade na hora de escolher também. É preciso ficar atento sobre onde vai estudar. A instituição de ensino superior escolhida tem que ser reconhecida pelo Ministério da Educação. Caso contrário, o diploma não terá validade no mercado de trabalho. Além disso, é importante saber a nota do curso, que é dada pelo MEC. A pasta realiza ciclos de avaliações contínuos e examina quesitos como o desempenho dos estudantes, infraestrutura da instituição e formação dos professores. Cursos com notas baixas podem sofrer punições, reduzir turmas ou até fechar. fechar, caso continuem sendo mal avaliados. Saber a modalidade, se presencial ou não, também é necessário. Todas essas informações são públicas e devem estar nos sites das instituições de ensino. Os estudantes também podem realizar a consulta pelo EMEC. O sistema reúne informações sobre todas as graduações oficiais do país. Em caso de dúvidas ou problemas, procure a ouvidoria da faculdade ou a plataforma fala.br. Márcia Fernandes para a Voz do Brasil.
Garantir o cuidado das crianças para que as mães possam trabalhar e estudar.
Esse é o foco das cuidotecas, espaços públicos e gratuitos que oferecem lazer, alimentação e proteção para crianças de 3 a 12 anos, principalmente no período noturno.
O programa é uma alternativa segura para os horários em que as creches tradicionais já estão fechadas.
Até 2028 serão instaladas mais de 295 cuidotecas no país.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou que até 2028, 295 cuidotecas vão ser implementadas em todo o território nacional, em 25 estados e o Distrito Federal, com presença em 204 municípios. As cuidotecas são espaços noturnos que recebem crianças com ou sem deficiência de 3 a 12 anos para que seus responsáveis, na maioria mulheres, possam trabalhar, estudar ou se qualificar profissionalmente. Ao todo, já foram implementadas 101 cuidotecas temporárias ou permanentes. O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, destacou o papel deste novo instrumento social na vida dos cidadãos.
As cuidotecas nas universidades, nos institutos federais, no âmbito acadêmico, ela também nos municípios e instância de participação social, representam uma inovação nas políticas públicas brasileiras. Elas criam condições reais para que muitas mulheres permaneçam e avancem sua trajetória escolar, acadêmica e profissional.
Maria Lúcia Tavares, professora no Instituto Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, enalteceu as cuidotecas como espaços que têm auxiliado suas alunas a continuarem os estudos.
E o que a gente tem percebido é que essa política é super importante, não só como acesso, mas como também permanência. O fato da gente dizer que a gente vai ter um recurso como esse, ele é mobilizador para que as mulheres se inscrevam nos programas, né? Eu, como mãe, digo isso, que assim, é muito difícil para a gente estar em determinados lugares que não tem recurso para atender os nossos filhos, né?
A secretária nacional de Cuidados e Família do MDS, Laís Abramo, apresentou dados que evidenciam a relevância de cuidotecas na busca pelo desenvolvimento acadêmico e profissional de adultos, sem deixar de lado o cuidado com as crianças.
Hoje, entre os jovens que não concluíram o ensino médio, 9,5% pararam de estudar ou nunca estudaram pela necessidade de cuidar da casa, dos filhos, filhas ou outros parentes. Essa também é a principal razão pela qual 34% das mulheres que estão fora do mercado de trabalho não conseguem nem sair para procurar um emprego ou nem poderiam aceitar um emprego caso lhes fosse oferecido, é pela mesma razão. Essa proporção é maior para as mulheres negras, 37,6%, em comparação com as brancas, 29,3%.
Ao todo, já foram implementadas 101 cuidotecas temporárias ou permanentes. Reportagem Érica Brás. Empresas brasileiras exportadoras afetadas pela instabilidade internacional podem contar com o apoio do Plano Brasil Soberano.
São 21 bilhões de reais, sendo 15 bilhões do governo do Brasil e outros 6 bilhões do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, abriu nesta sexta-feira o protocolo para que o setor produtivo do país possa solicitar crédito dentro do Plano Brasil Soberano. O objetivo da nova etapa do plano é apoiar empresas brasileiras de setores relevantes para a balança comercial nacional. O Brasil Soberano também visa apoiar as empresas exportadoras e seus fornecedores afetados afetados pela instabilidade internacional, seja por causa dos conflitos no Oriente Médio, seja por causa das medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos. Tem direito ao crédito empresas dos setores de siderurgia, fertilizantes, móveis, automotivo, têxtil, farmacêutico, equipamentos eletrônicos, informática e minerais críticos, entre outros. Ao todo, estão disponíveis 21 bilhões de reais, sendo 15 bilhões do Fundo de Garantia à Exportação e mais 6 bilhões em recursos do BNDES, como explica o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do Banco, José Luiz Gordon.
O programa tem um foco muito estratégico de impulsionar os investimentos no Brasil, ajudar as empresas a ganharem novos mercados de exportação, e são 21 bilhões colocados para ajudar o setor industrial a investir, o capital de giro, e a enfrentar tanto as adversidades como criar uma base produtiva mais robusta para que o Brasil tenha mais soberania e possa gerar mais emprego e renda.
Para saber como solicitar o crédito e todas as informações sobre o plano, inclusive as condições de financiamento, você pode acessar o site bnds.gov.br/Brasil Soberano. Reportagem André de Barros Lima.
Gigante de mais de 2.000 quilômetros, o Rio São Francisco banha 5 estados e cerca de 30 milhões de pessoas dependem diretamente das suas águas.
Para assegurar o futuro do Velho Chico e garantir água a quem mais precisa, foram anunciados novos investimentos para revitalização ambiental, segurança hídrica e recuperação de bacias nas regiões do São Francisco e Parnaíba.
Na nascente histórica do Rio São Francisco, o ministro Valtês Góes conheceu de perto o berço do Velho Chico no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. O rio tem um papel fundamental para a segurança hídrica do semiárido brasileiro. As águas que nascem lá percorrem mais de 2.000 quilômetros e levam desenvolvimento para o coração do sertão nordestino. Hoje, mais de 30 milhões de pessoas são beneficiadas com as águas do Velho Chico. As obras de recuperação da estrada de acesso à nascente do Rio São Francisco, na cidade de São Roque, Minas Gerais, estão sendo realizadas para melhorar a trafegabilidade e fortalecer o turismo sustentável na região, como garante o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
Uma obra desafiadora, porque quem conheceu a estrada da Serra da Canastra antes de iniciar essa obra, sabe que a caixa dela era bem estreita. Então nós temos ali de 6 a 7 metros de extensão, uma obra com toda a segurança, de proteção de encostas, com drenagem, com preparação do solo, para ter uma vida útil realmente longa.
Valdez Góes também ressaltou o papel estratégico do Rio São Francisco para a segurança hídrica do país e defendeu a continuidade das políticas públicas voltadas à revitalização das bacias hidrográficas e o acesso à água.
Nós temos em torno de 2,6 bilhões de reais da conta Furnas e da conta São Francisco Parnaíba destinada a projetos de revitalização de bacias em Minas Gerais. Um impacto positivo não só para Minas, mas para todo o Brasil.
O ministro Valdez Góes também assinou contratos para ações de recuperação hidroambientais em Pilão Arcado, na Bahia, e Petrolândia, em Pernambuco. As iniciativas somam 9,5 milhões de reais em investimentos voltados à recuperação de microbacias e ampliação da disponibilidade hídrica para comunidades locais. Reportagem Cleide Lopes.
A utilização do caça F-39 Gripen em um exercício conjunto da Força Aérea Brasileira com outras aeronaves marcou esta semana uma nova etapa na integração para a defesa aeroespacial do Brasil.
O caça Gripen é a aeronave mais moderna da frota brasileira e este ano teve a primeira unidade produzida totalmente em solo brasileiro, numa parceria com a empresa sueca criadora do modelo.
O principal destaque dessa edição é a participação inédita do caça F-39 Gripen, considerado ato
atualmente a aeronave de combate mais moderna da FAB. Essa é a primeira vez que o modelo é empregado no exercício, marcando uma nova etapa no processo de integração do caça ao sistema de defesa aeroespacial brasileiro. O treinamento é conduzido de forma conjunta pela FAB, pela Marinha do Brasil e pelo Exército Brasileiro, com o objetivo de aprimorar a integração entre as Forças Armadas em cenários de alta complexidade. O diretor do exercício conjunto, Brigadeiro do Ar Paulo César Fischer da Silva, traz mais detalhes.
A gente tem a oportunidade de um cenário mais complexo, conseguimos inserir a parte de antiaérea, além da parte de salto operacional, que é muito interessante porque cria um cenário tático totalmente diferenciado para os nossos pilotos poderem realizar essa capacitação das novas táticas, técnicas e procedimentos que são utilizados no âmbito da aviação.
Segundo os organizadores, o exercício busca fortalecer a capacidade de resposta em situações de crise, além de aperfeiçoar operações aéreas e terrestres coordenadas. As atividades incluem missões de defesa aérea, escolta, reconhecimento, evacuação aeromédica, defesa cibernética e transporte de tropas e cargas. A operação também serve para testar procedimentos, treinar militares e elevar o nível de prontidão operacional das unidades participantes. A base aérea de Anápolis é considerada uma das estruturas estratégicas mais importantes da Força Aérea Brasileira para operações de defesa aérea e emprego do poder de combate no país. Reportagem Gabriel Pinheiro.
No Brasil avançou 3% em março desse ano em comparação com março de 2025, segundo pesquisa do IBGE.
O destaque foi o setor de informação e comunicação, com alta de 7,9%, impulsionado por telecomunicações, tecnologia da informação e serviços digitais.
Já em comparação com o mês anterior, fevereiro, o setor recuou 1,2%.
Ainda assim, opera 18,2% acima do nível pré-pandemia.
Do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e bom fim de semana.
A gente volta na segunda-feira. Boa noite para você e até lá.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza a operação contra esquema de fraude e sonegação fiscal no ramo de combustíveis no Rio de Janeiro.
STJ admite remissão pelo Enem para preso que já tinha diploma superior.
Neste fim de semana, quatro cidades realizam novas eleições.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal autoriza a operação da Polícia Federal contra esquema de fraude e sonegação fiscal no ramo de combustíveis no Rio de Janeiro.
A decisão é do ministro Alexandre de Moraes. Repórter Fernanda Porto.
É investigar os negócios da Refit, a antiga refinaria de Manguinhos, diante de suspeita de fraudes fiscais. O grupo é considerado um dos maiores devedores de impostos do país. Entre os alvos está o ex-governador Cláudio Castro, acusado de proteger e favorecer os interesses do grupo Refit. Também é alvo da operação o empresário Ricardo Magro, dono da empresa. Diante da gravidade do caso, também foi solicitada a inclusão do nome dele na difusão vermelha da Interpol, a lista dos mais procurados do mundo. A operação dessa sexta-feira também estipulou o bloqueio de cerca de 52 bilhões em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas.
O ministro do STF, Flávio Dino, determinou a abertura de uma nova frente de análise para apurar suspeitas de irregularidades na destinação de emendas parlamentares para projetos culturais.
As informações foram apresentadas pelos deputados Henrique Vieira e Tabata Amaral. Repórter Judite Aragão.
No despacho assinado nesta sexta-feira, o ministro Flávio Dino afirma que os fatos narrados pelos parlamentares podem indicar em tese tese o descumprimento de decisões anteriores do Supremo relacionadas à transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares. O despacho cita que, se comprovadas, as irregularidades poderiam comprometer a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade em afronta ao artigo 165 da Constituição Federal.
STJ admite redução do tempo de pena a preso aprovado no Enem, mesmo que já tenha diploma de curso superior.
Essa decisão uniformiza o posicionamento da corte sobre o tema. Fátima Uchoa.
A sexta turma negou o benefício a um preso, mas como a quinta turma tinha entendimento oposto, reconhecendo que a escolaridade anterior não impede o benefício, a defesa interpôs embargos de divergência. Ao resolver a divergência, a terceira sessão do STJ fixou a tese de que a escolaridade prévia do preso não impede a remissão, pois tal limitação não está prevista na lei de execução penal. O ministro relator Ribeiro Dantas sustentou que é possível a interpretação extensiva do artigo 126 dessa lei para favorecer o apenado quando se trata de remissão por estudo, especialmente porque o objetivo da execução penal inclui a ressocialização.
Neste fim de semana, quatro cidades realizam novas eleições.
Elas ocorrem devido à perda dos mandatos dos eleitos em 2024. Fábio Ruas.
Eleitoras e eleitores de Brejo Alegre, em São Paulo, e das cidades de Itaú e Ouro Branco, no Rio Grande do Norte, voltam às urnas neste domingo para eleger novos prefeitos e vices. Em Melgaço, município no arquipélago do Marajó, no Pará, a renovação será em todas as 11 cadeiras da Câmara de Vereadores. Em todas as votações deste domingo, quem vencer vai cumprir mandato até o dia 31 de dezembro de 2028.
Justiça do Trabalho e CNJ levam serviços gratuitos ao arquipélago do Marajó.
Os atendimentos acontecem de 18 a 22 de maio. Larissa Batista.
Anota aí, você trabalhador, trabalhadora, pode fazer a carteira de trabalho, entrar com o pedido de abono salarial e de seguro-desemprego. E pode até entrar com ações para a garantia de direitos. Entre 18 e 22 de maio, o mutirão vai levar tudo isso de graça a moradores dos municípios de Breves e Portel, na ilha do Marajó, no Pará. E a população vizinha, em Melgaço, também será atendida.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos no seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vai analisar projeto que autoriza restituição do imposto de renda como garantia de empréstimo.
Avança projeto que destina parte da arrecadação das loterias a lares de idosos.
Comissão debate uso de imagens de flagrantes para combater crimes no comércio.
Boa noite.
Boa noite.
Quem tem dinheiro a receber da restituição do imposto de renda poderá usar esse valor para conseguir crédito antecipado nos bancos.
Um projeto que começa a ser analisado pelo Senado autoriza a restituição como garantia para empréstimos. A ideia é permitir que o contribuinte receba o dinheiro antes do calendário da Receita Federal e use os recursos da forma que considerar mais vantajosa. A reportagem é de Alexandre Campos.
A ideia do projeto é simples. A instituição financeira antecipa o dinheiro ao contribuinte deduzido os valores com encargos e juros que deverão constar claramente em contrato e passa a ter direito de receber a restituição no lugar dele na data do calendário divulgado pela Receita. Autor do projeto, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirmou que em 2025 foram pagas quase 22 milhões de restituições que, somadas, correspondiam a cerca de 40 bilhões de reais. Ele explicou que ao anteciparem o recebimento desse dinheiro a que tem direito, por meio de contrato, contratos de empréstimo com os bancos, os contribuintes poderão usá-lo para quitar uma dívida mais cara ou comprar um bem em condição mais vantajosa.
A gente quer assim surgir uma nova possibilidade, uma nova opção para que as pessoas possam utilizar o seu imposto de renda de forma como queira, que ele beneficie e não apenas ao Estado.
Pelo texto, o valor do empréstimo com a instituição financeira não poderá ser superior ao indicado na restituição pela Receita. Se eventualmente ultrapassar, o contribuinte continuará responsável pelo pagamento do saldo remanescente. Se for menor, o total que exceder será devolvido a ele na data da restituição.
E o dinheiro arrecadado com multas ambientais poderá ajudar no resgate e cuidado de animais abandonados em todo o país.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que destina parte desses recursos a organizações sem fins lucrativos, responsáveis pela proteção animal. Repórter Lana Dias.
Quem comete infrações ambientais pode ser multado entre R$50 e R$50 milhões, com base no dano causado. A proposta aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos quer direcionar parte desse valor a programas de acolhimento e proteção de animais domésticos abandonados. Na leitura do relatório, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, lembrou que as multas ambientais já subsidiam outras ações.
Esses recursos já são fonte para outras ações governamentais, de forma que caberá ao processo orçamentário decidir em que medida cada um dos objetivos concorrentes será contemplado com as receitas arrecadadas.
A proposta vai ser analisada pela Comissão de Meio Ambiente.
E parte do dinheiro arrecadado com loterias poderá ser usada para ajudar na manutenção de lares de idosos em todo o país.
A medida foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Marcela Cunha.
O projeto permite destinar parte da arrecadação das loterias esportivas a instituições sem fins lucrativos que cuidam de idosos em tempo integral. Segundo o autor, senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, muitas acolhem pessoas sem apoio familiar e sem recursos. Pela proposta, a receita líquida de 3 concursos por ano ajudará essas entidades na compra de medicamentos, higiene, segurança, prevenção de infecções e adaptação de espaços. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, lembrou que os abrigos para idosos atendem uma população especialmente vulnerável.
Os casos de idosos com pouco ou nenhum amparo familiar e com carência de recursos para viver um final de vida de forma digna tende a aumentar nas próximas décadas. Precisamos garantir recursos para essa finalidade tão nobre e meritória.
Damares também reforçou que o projeto cria uma fonte permanente de recursos sem aumentar despesas da União, já que apenas reorganiza a destinação de parte do dinheiro das loterias.
E com o aumento da população idosa no Brasil, um outro projeto em análise no Senado pode ampliar a presença de médicos geriatras no atendimento básico do SUS.
A proposta prevê apoio da União para a contratação e qualificação desses profissionais. Repórter Henrique Nascimento.
Com o aumento da expectativa de vida, cresce também a preocupação com a saúde e a autonomia da população idosa. O projeto apresentado no Senado pelos senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, prevê incentivo à atuação de médicos especialistas em geriatria nas unidades básicas de saúde e equipes de saúde da família. Para o parlamentar, o país precisa criar políticas públicas voltadas ao envelhecimento da população.
Será que o governo acha que de 60 até os 100 o cara vai ficar assistindo televisão o dia todo em casa? Não vai. Você tem que criar política pública para o idoso. Nós temos sérios problemas com os idosos hoje. Se a gente não criar política pública, a gente vai ter sérios problemas.
A preocupação com a qualidade de vida faz parte da rotina do aposentado Nelson Takayanagi, que pratica atividades físicas na Universidade de Brasília.
Com o passar da idade, né? A gente vai tendo uma série de dificuldades locomotoras, psicológicas, físicas. E aí, esse tipo de atividade tenta manter a gente ativa e tenta manter a gente sem necessidade de um apoio.
O projeto será analisado pelas comissões do Senado.
Já está em vigor a lei que garante que assassinos de agentes de segurança cumpram pena preferencialmente em estabelecimentos federais de segurança máxima.
A iniciativa tem o objetivo de oferecer uma resposta rigorosa a crimes cometidos contra policiais, membros da Força Nacional e militares das Forças Armadas. Repórter Douglas Castilho.
Além do encarceramento em unidades federais, a nova legislação promove mudanças nas regras do regime disciplinar diferenciado, o RDD. O intuito é agilizar agilizar o processo legal, permitindo a solicitação da inclusão do preso nesse sistema mais rigoroso logo no início de sua detenção, dando ao juiz um prazo máximo de 15 dias para a decisão final. O texto determinava que o cumprimento da pena nesse regime fosse obrigatório, mas com vetos do presidente da República, essa ida para o RDD continuará dependendo de avaliação judicial caso a caso. O relator da proposta no Senado, o senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, falou sobre o objetivo da medida.
Manda um recado ao mundo do crime, ao crime organizado especialmente, que assassino de policiais vai cumprir a pena em penitenciária federal de segurança máxima. Regime de cárcere duro, sim, mas um regime de cárcere necessário.
Também foi vetado o trecho que proibia expressamente o preso submetido ao RDD de progredir de regime ou conseguir livramento condicional. A presidência justificou que o endurecimento das penas precisa caminhar junto com as garantias constitucionais.
E a Comissão de Constituição e Justiça pode aprovar na próxima reunião a divulgação de imagens e áudios de crimes em flagrante dentro de estabelecimentos comerciais.
A ideia é que o compartilhamento dessas informações ajude na identificação e denúncia de criminosos. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
O relator senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, afirmou que o objetivo é auxiliar no combate à impunidade por meio da identificação e denúncia dos infratores. Ele ressaltou que a proposta traz mecanismos para impedir a simples divulgação de vídeos de furtos.
Ademais, a exigência do registro de boletim de ocorrência e a previsão de responsabilização por divulgação indevida funcionam como mecanismos de controle e desestímulo a abuso.
Depois da CCJ, o projeto de lei vai ao plenário do Senado.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.